Muito bom dia. Dou as boas-vindas aos senhores, não tenho o nome da delegação, aos representantes do Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins, que solicitaram uma audiência à Comissão de Trabalho e Segurança Social, audiências que se realizam sempre no âmbito do Grupo de Trabalho das Audiências, e, neste sentido, cumprimento também as senhoras deputadas e os presentes, e vamos dar início aos nossos trabalhos. Teremos todo gosto em ouvir a exposição que têm para nos apresentar, e nesse sentido vou conceder a palavra por mais ou menos 10, 15 minutos para expor os assuntos que trazem, pretendem trazer a esta Comissão de Trabalho, mas que, estando a ser gravada a audiência, será depois vista pelos senhores e senhoras deputadas que, não podendo estar presentes ou não integrando o grupo de trabalho, tomam conhecimento depois da informação que é veiculada no âmbito da Comissão de Trabalho e Segurança Social. E, nesse sentido, após a exposição, mais ou menos 10, 15 minutos, passarei a palavra às senhoras deputadas e, posteriormente, concederei de novo a palavra para que possam expor, responder às questões e tecer mais algumas considerações finais. Nesse sentido, passo de imediato, eu não tenho aqui o nome dos senhores, se puderem fazer a gente...
Paulo Morato.
Paulo Morato.
Francisco Tártaro.
Francisco.
Tártaro.
Muito obrigada.
Jorge Martins.
Jorge Martins, muito obrigada. Então, pelo que vejo, passo a palavra ao Sr. Paulo Morato. Quero Sim. ter a gentileza,
Sim.
por favor.
Muito obrigado. Em primeiro lugar, agradecer à Sra. Presidente e aos tantos, membros parlamentares, senhores deputadas, por nos receberem nesta comissão. E antes de fazer propriamente a exposição que trouxemos, queríamos pedir autorização para passar só em voz um vídeo que temos para poder situar, digamos assim, a questão de uma forma mais assertiva, se quiserem. Aproximaríamos o vídeo de um microfone e, portanto, obviamente só ouviriam o som do vídeo, não é? Se estiverem de acordo, se não há problema.
Se for uma coisa curta,
muito
com
curtinha,
certeza,
muito
faz
curtinha,
favor.
Muito curtinha.
E, de facto, aquilo que nós temos verificado é o abuso em muitos setores das situações de caducidade da regulamentação da contratação coletiva que vinha de há 40 anos atrás. Nós temos verificado até em situações, inclusive, que a própria entidade patronal a associação da entidade patronal se extinguiu para fazer caducar o contrato anteriormente assinado, de forma a destruir esses contratos. Nós já vimos as situações de declaração de caducidade dos novos contratos já assinados após a caducidade. E estas situações são absolutamente insustentáveis.
Pronto, em face daquilo que ouviram, que penso que também já é do vosso conhecimento, estas palavras do Primeiro-Ministro produziram-se numa sessão parlamentar no dia 27 de maio de 2016, não é? Portanto, já se passaram 2 anos e foi precisamente com base nestas declarações que nós, muito recentemente, pedimos uma audiência ao Sr. Primeiro-Ministro, ainda não concretizada, mas adiante, iria iniciar a exposição dizendo que nós, Sinapse, já cá estivemos na Comissão há 2 anos, desculpa, no ano passado, no dia 5 de julho de 2017, em que fizemos uma exposição sobre a matéria de facto. E a matéria de facto transcreve-se, e vou tentar muito sucintamente referir, que tem a ver, obviamente, com aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro diz, em que uma associação de empregadores, neste caso a Associação Portuguesa de Seguradores, a APS, realizou em 2015, em 28 de outubro de 2015, uma Assembleia Geral na qual alterou os seus estatutos, deixando de ser associação de empregadores, passando a ser meramente uma associação empresarial, e deixando de ter legitimidade e capacidade negocial para outorgar e denunciar e assinar convenções coletivas de trabalho. E é com base nesta premissa, e depois noutra que se lhe seguiu, nomeadamente uma portaria de extensão de um acordo coletivo de trabalho neste caso um acordo coletivo de trabalho publicado em janeiro de 2016, que o Sinapsa não assinou, aliás, nem tão pouco foi convidado para essas negociações, que o Ministério do Trabalho produz nesse mesmo ano, produz essa portaria de extensão, referindo que, na sua forma preambular, que o contrato coletivo de trabalho que o Sinapsa otorga com a Associação Portuguesa de Seguradores estaria caduco, porque diz o Ministério que, como uma das partes se extinguiu, portanto perde a qualidade, portanto a convenção tem que ter mais que um subscritor, e portanto daí que, segundo a opinião do Ministério, o contrato está caduco a partir dessa altura. Da altura, neste caso, da dita extinção da APS enquanto Associação de Empregadores. Eu digo dita porque, efetivamente, a Associação Portuguesa de Seguradores não se extinguiu enquanto associação, apenas deixou ter legitimidade enquanto Associação de Empregadores para negociar e denunciar convenções coletivas de trabalho. Ela continua a exercer a sua função, continua a ter o mesmo âmbito, no mesmo ramo de atividade, continua a ter como associadas as seguradoras, logo, em tudo se mantém idêntico, excetuando a questão da outorga das convenções coletivas de trabalho. E não é pelo facto, da nossa opinião, e nós dissemos-lo isso quando da Comissão no ano passado, que não é pelo facto de uma das partes se afastar em termos negociais, em termos de outorga da convenção, que ela produz caducidade imediata, não é? Ela continua a prevalecer. Bom, os nossos argumentos estão de certa forma traduzidos numa das peças do dossiê que nós trouxemos, nomeadamente na resposta à ACT, à Autoridade de Passos e Condições de Trabalho, na sequência de uma carta do Centro Local de São João da Madeira, do Centro Local de Douro e Voga, em que também consideram o contrato coletivo de trabalho caduco pelas mesmas razões que estão aduzidas na portaria da extensão. Bom, nós fizemos esse de facto, não vamos repetir relativamente a essa exposição. O que vamos dizer é que, passado um ano, tudo se mantém idêntico, ou seja, as companhias continuam a não reconhecer o CCT 2008 válido, os associados do Sinapsa vinculados a esse contrato continuam a lhes ser negados os direitos contratuais, que vão desde a atualização de prémios de antiguidade até promoções obrigatórias e outras cláusulas de expressão pecuniária. E, portanto, nós o que fizemos durante esse período que mediou entre a última reunião aqui na Comissão e esta foi tentar, junto do Ministro do Trabalho, que ele efetivamente conseguisse alterar esta situação, porque só o Ministério é que poderia o fazer, nomeadamente revogando a portaria da extensão que está por trás desta situação, sabendo, ou pelo menos do nosso entendimento, que digamos, o preâmbulo da portaria de extensão que fundamenta a posição das companhias, do nosso ponto de vista, não tem qualquer fundamentação jurídica que a suporte. No entanto, tem sido essa a argumentação das seguradoras para continuarem a considerar o CCT 2008 como caduco. Portanto, o Ministério, em reuniões tidas, neste caso com o seu Secretário de Estado do Emprego, do Trabalho e do Emprego, e com o seu Ministro de Trabalho, dão razão ao Sinapsa, em mais que uma ocasião, dizendo: sim, senhor, é verdade, isto foi um disparate, mas esta portaria de extensão foi, de facto, extemporânea da forma como foi redigida, mas, no entanto, nós gostaríamos de fazer uma clarificação para o futuro, mas para o passado não querem ainda fazer. E, portanto, o que é que apostam? Apostam que o Sinapsa estabeleça negociações diretas com as seguradoras para poder resolver a questão. Portanto, o que o Sr. Ministro do Trabalho diz é que as negociações do Sinapsa têm estabelecido, ou que possa estabelecer para o futuro, com as associações, neste caso com as empresas seguradoras, para a celebração de acordos de empresa, vai, de certa forma, corrigir o erro do Ministério, que, para o qual ele não produz qualquer esclarecimento jurídico, nem sequer tampouco revoga a portaria de extensão. E, do nosso ponto de vista, efetivamente, isso não é passível, não há uma solução. Por um lado, nós, obviamente, temos de negociar com as seguradoras, porque o panorama, o cenário jurídico é completamente diferente. A Associação Patronal deixou de ter legitimidade enquanto Associação de Empregadores, logo teremos de negociar seguradora a seguradora. E é o que estamos a fazer neste momento. Temos cerca de 14 processos negociais em curso com diversas seguradoras no mercado. Mas isso não invalida, nem tão pouco, anula o que está para trás, que, nomeadamente, a validade da Convenção Coletiva de Trabalho que o Sinapsa otorga com a Associação Portuguesa de Seguradoras. E ainda a questão agravou-se mais porque, efetivamente, a ACT, nesta carta que tereis a oportunidade de analisar, considera, ou seja, pega no teor da portaria de extensão dá-lhe vida, dá-lhe validade, dizendo que efetivamente o contrato está a caduco e recusa-se recusa-se a autuar as seguradoras, não é? emitir de facto as respectivas coimas para que as seguradoras possam efetivamente cumprir com o contrato coativo de 2008. Aliás, tivemos duas reuniões, quer com o anterior diretor-geral, o inspector-geral de trabalho, e com o atual diretor-geral, em que, por um lado, o anterior diretor, no fundo, reiterou a sua posição e disse-nos que tinha dado instruções verticais para todos os centros locais da ACT, no sentido de não avançarem com processos de contraordenação das seguradoras, mas sim arquivarem os processos, e no fundo é o que o Sinapsa tem vindo a receber, é cartas umas atrás das outras, dos centros locais, no fundo, anulando, isto é, arquivando os processos, e por outro lado dizendo que o Sinapsa e que não irá fazer nada nesse sentido, a não ser que receba instruções superiores. Ora, instruções superiores, mesmo sendo a ACT uma entidade autónoma do Ministério, é evidente que o Ministério está dependente do Ministério em termos do formalismo jurídico relativamente a esta questão. Bom, a atual diretora-geral também escusou-se em arranjar uma solução, dizendo que pronto, ok, sim senhora, vamos analisar os vossos pedidos. Naturalmente que nós não poderemos emitir nenhuma opinião sem haver, digamos, um parecer da Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho, de GERT, e a própria GERT ainda não emitiu nenhum parecer sobre o assunto, pelo menos que nós tenhamos conhecimento. Apesar de, já por mais que uma ocasião, ter sido notificado ao fazer. Neste caso, inclusive, de um outro processo que decorre ainda processualmente, que é, no caso da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, em que o Sinapsa tem um litígio com a ASF, porque a ASF considera que o contrato coletivo de trabalho está caduco por força de uma denúncia que eles fizeram em agosto de 2014, se a memória não me falha, e portanto nós consideramos que para haver essa caducidade era necessário ter havido um processo subsequente de negociação direta, o que não houve. E portanto, com base nesse pedido, nesse esclarecimento que foi pedido à DGERT sobre esta matéria, a própria DGERT ainda não se pronunciou. Portanto, se a DGERT não se pronuncia, o Ministro do Trabalho não se pronuncia e naturalmente o ACT não se pronuncia, temos aqui uma situação complicadíssima, porque o tempo está a passar rapidamente, os associados do Sinapsa estão sem aplicação dos seus direitos laborais desde janeiro de 2017, 1 de janeiro de 2017, e, portanto, o facto de haver negociações em curso cria, ainda por cima, uma situação de pressão intolerável perante os associados, em que, para além de não estarem a ser cumpridos os direitos contratuais, vem na outra convenção coletiva de trabalho existente no setor, neste caso o acordo coletivo de trabalho celebrado entre as várias seguradoras e os outros dois sindicatos do setor, vêm serem aplicados aumentos salariais que aos nossos associados são recusados. E a nossa posição é claríssima como isso. Para além de ser uma discriminação relativamente aos trabalhadores das respectivas empresas, nós consideramos que estamos numa situação de desvantagem em termos negociais, porque efetivamente, se o contrato coletivo de trabalho estivesse a ser cumprido como deveria estar a ser cumprido relativamente aos nossos associados, naturalmente que o Sinapsa estaria em pé de igualdade com os restantes sindicatos nesta questão das negociações. E as negociações, de facto, continuam e continuarão. No entanto, o Sinapsa, obviamente, que está fragilizado, para além da pressão intolerável que é criada sobre os nossos associados e que tem, obviamente, uma função, que é que eles possam, a função, o objetivo é que eles possam sair do sindicato e, naturalmente, ingressar enquanto trabalhadores não sindicalizados ou até eventualmente sindicalizados nos sindicatos, digamos, o Acordo Coletivo de Trabalho de 2016. Bom, e portanto, naturalmente que esta situação tem merecido o Sinapsa uma atuação também do ponto de vista sindical e do ponto de vista jurídico. No caso no campo jurídico, intentámos duas ações individuais de duas trabalhadoras associadas ao sindicato contra as respectivas seguradoras em processos individuais no Tribunal de Trabalho de Lisboa. Em ambos os casos, em primeira instância, foi dada a razão ao Sinapsa. Estamos a aguardar pelo desfecho. No caso de uma delas, não vai haver recurso. portanto vai transitar em julgado, estamos à espera que transite. No caso da outra, houve recurso e, portanto, teremos de aguardar pelo recurso da mesma, mas em primeira instância foi dada a razão ao Sinapse sobre esta matéria. Para além de que, também o Tribunal de Trabalho de Lisboa já se pronunciou quanto à questão das caducidades das convenções coletivas, referindo concretamente que para elas produzirem efeito tem de haver a publicação do aviso de caducidade, o que no caso concreto do CCT 2008 nunca houve, nem provavelmente irá haver, porque se uma das partes... Neste momento só existem duas partes que podem pedir o aviso de caducidade, o Sinapse e a APS. Se a APS já se retirou enquanto associação patronal e, portanto, não tem essa capacidade, essa outorga para poder pedir a caducidade, logo fica o Sinapse. Naturalmente, o Sinapse não vai pedir a caducidade da sua própria convenção coletiva, como é evidente. Portanto, partindo deste cenário, que não vai haver pedido para aviso de caducidade no Tribunal, na nossa opinião, reforça a ideia, reforça o nosso entendimento que o CCT 2008, o Contrato Coletivo de Trabalho, publicado no BTE número 32, de 29 de agosto de 2008, se encontra em vigor e que deve ser inequivocamente aplicado pelas seguradoras a todos os nossos associados. E, portanto, aquilo que nós pretendemos, visto o seu Ministro de Trabalho não responde a esta questão, tem andado a adiar, tem andado a apostar nas negociações para resolver um problema que deve ser resolvido na origem e não digamos, no futuro, e porque também o Sr. Primeiro-Ministro, enfim, pelos vistos não está disponível para receber o Sinapse, porque remete numa primeira instância para o Sr. Ministro do Trabalho, numa segunda instância nem responde. Portanto, nós o que queremos é que efetivamente a Comissão pudesse interceder junto do Governo no sentido desta questão ser definitivamente resolvida e que possamos, no caso do Sinapse, ter o contrato, ou seja, seja revogada a porteira da extensão, ou que se encontre uma solução jurídica que, na nossa opinião, passará, obviamente, pela revogação, mas pode haver, enfim, uma outra solução que possa, digamos, encaminhar este assunto e poder ser uma alternativa para que seja dada a razão ao sindicato e que, obviamente, que os nossos associados possam continuar, possam, enfim, serem-lhes ressarcidos os direitos que estão a ser negados desde janeiro de 2017. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Paulo Morato, do Sinapse, pela questão e as questões que trouxe aqui a este grupo de trabalho das audiências, e passo de imediato a palavra às senhoras deputadas perdão, dos diferentes grupos parlamentares, neste caso à senhora deputada Clara Marques Mendes, do grupo parlamentar do Partido Social Democrata. Quero ter a gentileza, senhora deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a delegação do Sinapse, que cá está hoje connosco neste grupo de trabalho. Também já tivemos a oportunidade de reunir em sede de grupo parlamentar já há algum tempo, e há novidades, ou seja, trouxeram-nos aqui questões que na altura não foram, ainda não tinham, pelo menos a questão que me recordo, não havia ainda a decisão dos tribunais. Nessa altura não havia ainda, se me recordo, a decisão dos tribunais. E parece-me esse, de facto, um aspecto também bastante relevante. E eu ia perguntar, quando é que foi essa decisão dos tribunais em que, que foi dada a razão ao Sinapse, e se depois deve ter sido há pouco tempo, porque ainda não transitou em julgado, portanto deve ter sido há pouco tempo, mas se já deram de facto conhecimento dela ou estão a aguardar que transite em julgado, dar conhecimento dela ao próprio Ministério, à própria ACT, porque parece-me relevante a decisão e a fundamentação, naturalmente, da decisão judicial. Depois há aqui outras questões. Primeiro, também agradecer a questão, o facto de nos terem trazido este dossiê, que iremos analisar com toda a atenção para podermos dedicar-nos melhor a esta questão. E para ajudar a compreender aqui algumas questões, referiu também que o DGERT, estavam a aguardar um pedido de parecer do DGERT, e a perguntar, não sei se fui eu que não me apercebi, dada a quantidade de informação também que nos foi transmitida, se quem é que pediu este parecer ao DGERT e quando é que este parecer foi pedido. E aqui ainda uma outra questão, portanto, tanto quanto percebi, e de uma análise assim rápida daqui da documentação, o Sr. Primeiro-Ministro remeteu para o Ministro do Trabalho e Segurança Social, mas já houve uma fase, e que não têm ainda resposta a esta data, mas já houve uma fase, tanto quanto percebi, que tiveram a oportunidade de reunir, designadamente com o Sr. Secretário de Estado, em que terá havido uma admissão por parte do Governo de que houve um erro na portaria da extensão. Foi isso, não sei se foi isso que eu percebi. E que vos, portanto, de certa forma, vos orientou no sentido de dizer resolvam, tentem resolver para futuro, mas aquilo que está para trás. E eu ia pedir, de facto, se foi exatamente isso. Portanto, ou seja, o Governo se reconheceu que, efetivamente, o Sinapsa tinha razão e que não há caducidade da contratação coletiva e se, mesmo assim, não atuou. E, neste momento, só dizer-vos que nós vamos analisar esta situação com a maior atenção e agradecer-vos mais uma vez a disponibilidade para estarem aqui a expor questões que são relevantes e agradecer também quer a exposição que fizeram, quer o dossiê que aqui nos deixaram para que nós possamos analisar com mais pormenor e com mais cuidado. Muito obrigada. Bom dia.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Passo a informar que o PS, o Sr. Deputado teve que se ausentar de urgência. Relativamente ao Bloco de Esquerda, está representado pela Sra. Assessora Doutora Joana Neto, que está a tomar as devidas notas do que se está aqui a passar, pese embora a audiência também esteja a ser gravada. O Sr. Deputado do CDS justificou a sua ausência por estar na sala ao lado numa reunião sobre ordens profissionais e o Partido Comunista Português está representado pela Sra. Deputada Rita Rata, quem passa neste momento a palavra.
Obrigada, Sra. Deputada. Queria, antes de mais, cumprimentar o Sinapsa e agradecer a presença aqui, os elementos novos que nos trouxe, mas, sobretudo, valorizar a persistência com que têm acompanhado esta matéria. Fizeram bem em trazer as declarações do Primeiro-Ministro de 27 de maio de 2016. Eu tinha ideia disso, mas tive a oportunidade de confirmar. Foi em resposta a uma pergunta do secretário-geral do PCP, do deputado Jerónimo de Sousa, sobre a importância da defesa da contratação coletiva. E, portanto, foi exatamente neste contexto da necessidade urgente de valorização do trabalho e dos trabalhadores e da defesa integral da contratação coletiva que o Primeiro-Ministro responde aquilo que respondeu e, de resto, é suficientemente claro para se perceber que aquilo que hoje está em cima da mesa e a estratégia manobra encontrada por parte da entidade patronal não tem nem cabimento nem tem os efeitos que prevê que se assumam que é a retirada de direitos. Em primeiro lugar, porque os direitos dos trabalhadores não caducam. Podem caducar instrumentos, mas os direitos não caducam, até porque a força prática e o exercício dos direitos têm, mesmo em matérias de caducidade de acordos coletivos de trabalho, tem a luta dos trabalhadores obrigada a que o pagamento de muitos direitos estivesse mantido ao longo do tempo. E, portanto, de facto, podem existir vontade política e pode existir vontade por parte do patronato de fazer caducar direitos, mas isso de facto é impraticável tendo em conta a justeza da reivindicação dos mesmos e portanto entendemos que é de elementar justiça as questões que aqui nos colocam. Exatamente, tornaram muito evidente que não ter existido nenhum aviso de caducidade relativamente ao contrato de 2008 é impossível querer invocar a sua não aplicação por força abusiva da aplicação de uma portaria de extensão que no nosso entendimento, de facto, não se justifica e que é de elementar justiça garantir o pagamento dos direitos que constam desde 2008 no contrato coletivo, independentemente de se encontrarem soluções para o futuro. É um direito dos trabalhadores, como aqui referiram, matérias que têm a ver com questões pecuniárias, mas também matérias de promoções obrigatórias que têm impacto ao nível salarial e noutros direitos e, portanto, entendemos que é de elementar justiça que se confirme, de facto, a aplicação do contrato coletivo que está em vigor e que consagra direitos que têm que ser cumpridos. Queria também dizer, relativamente a esta matéria, de que os últimos que podem ser prejudicados por um erro na aplicação de uma portaria de extensão que não coube aos trabalhadores são os próprios e, portanto, seria inaceitável ser os trabalhadores nos seus direitos a serem prejudicados pela aplicação abusiva de uma portaria de extensão. Portanto, isso é inaceitável e deve ser, tão breve quanto possível, corrigida esta situação, ainda mais quando hoje há decisões judiciais que dão mais força à intervenção do Sinapsa e à intervenção dos trabalhadores neste sentido, independentemente de, sobre esta matéria, a Autoridade para as Condições de Trabalho se ter pronunciado como entendeu. Infelizmente, não é a primeira vez, nem esperemos, porque gostávamos que fosse a última, que muitas vezes quando intervém a Autoridade para as Condições de Trabalho não intervém em favor dos direitos dos trabalhadores. E, portanto, para mim, enquanto deputada do PCP, e aqui o que vos queria dizer é que temos colocado esta questão ao Governo. Muito depois de há um ano terem estado nesta comissão, em junho, colocámos diretamente a questão ao Governo, diretamente a questão ao Ministro, do Trabalho, aqui em audição regimental na comissão. Tivemos a oportunidade, na altura, também de vos informar sobre isso e entendemos que é uma questão de vontade política. Não podemos a toda a hora estar a ouvir dizer que se defende a contratação coletiva e depois, quando se tem a faca e o queijo na mão para defender a contratação coletiva, isso não se salvaguarda. E, portanto, dizer-vos que, da nossa parte, podem continuar a contar com o nosso intervenção, como de resto até no âmbito da intervenção sindical do Sinapsa tivemos que fazer recentemente em relação ao contacto center da fidelidade em Évora, noutro âmbito, desde logo também pela aplicação da contratação coletiva, mas noutro âmbito, e portanto dizer-vos que entendemos que é de elementar justiça, e a razão está de facto do lado dos trabalhadores, relativamente à necessidade da revogação da portaria de extensão que está a impedir a aplicação do contrato coletivo 2008 que se mantém em vigor e que os direitos têm que ser reconhecidos aos trabalhadores. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Rita Rato. Passo a palavra agora para as considerações finais que considerar por relevante tecer ao Sr. Paulo Morato ou a quem da equipe entender por bem conceder a palavra. Faz favor.
Bom, muito obrigada pelas vossas intervenções. Começando pela Sra. Deputada do PSC, para responder aquelas questões que efetivamente colocou, que são bastante pertinentes e sobre as quais agradecemos que as tenha colocado. Quanto às decisões judiciais, eu há pouco, obviamente, quis evitar fazer a repetição, não é, daquilo que já tinha apresentado em julho de 2017 e, portanto, não referi uma peça fundamental que é o Supremo Tribunal de Justiça, portanto, a decisão do Supremo Tribunal de Justiça de abril de 2015. Ou seja, há essa decisão que valida em definitivo o contrato coletivo de trabalho de 2008 e, portanto, das duas uma, ou a APS seguia o caminho, se quisermos, tradicional e até já tinha, inclusive em agosto de 2014, produzido uma nova denúncia, porque estávamos, o Supremo Tribunal de Justiça se pronuncia, é sobre a denúncia feita em 2004. Portanto, mas a APS, à cautela, fez uma nova denúncia em agosto de 2014. E, portanto, das duas uma, ou a APS seguia, digamos, o caminho dito natural deste tipo de processos, ou seja, fazia a denúncia, o Sinapsa era obrigado a responder à denúncia, iríamos negociar, se as partes não chegassem a acordo, recorríamos ao Ministério para os processos, para a conciliação, mediação e arbitragem voluntária, e pronto, e as coisas seguiriam por aí. Mas a APS decidiu fazer um corte nesse caminho e decidiu enverdar por um plano B ou por um caminho alternativo em que se, digamos, extingue-se, eu quando ponho extingue-se, vou pôr umas aspas nisto, extingue-se enquanto associação de empregadores. E, portanto, ao criar esse desvio do caminho, desse caminho formal que deveria percorrer, obviamente que essa caducidade, por essa via, deixou de produzir qualquer efeito. E, portanto, preferiu apostar em quê? Em se extinguir como associação de empregadores, obrigar, digamos, as partes a virem negociar com as seguradoras e depois com o capítulo que vem a seguir, que é aquele capítulo que já conhecemos, que é o da portaria da extensão, em que, associando uma à outra, vem dizer que o contrato coletivo de trabalho está caduco. Portanto, e só para um ligeiro esclarecimento relativamente à questão do Supremo, que é de muita importância. Bom, relativamente às questões dos tribunais de Lisboa quanto a estes dois casos, eu não tenho as datas precisas, mas foram em 2017. Foram em 2017 que foram intentadas as ações e foi em 2017 que foram dadas, aliás, já foi em 2018, que foram dadas as respectivas sentenças em primeira instância. Mas elas foram intentadas em 2017. Se o meu colega depois tiver... A decisão, eu não tenho...
Se não transitou, está mesmo a transitar, não é? É uma situação efetivamente recente, não é? A outra sabemos que já subiu à relação, mas são situações recentes, mas de qualquer forma, de tanto uma como a outra, já o Ministério, também para responder à questão da sua deputada, tanto o Ministério já tem conhecimento das decisões, exatamente.
Esclarecido este ato.
Relativamente, não, só para concluir, e já agora posso, Paulo, a questão da DGERT, aquele pedido de esclarecimento está solicitado há mais de um ano. E, inclusivamente, o requerimento, como é um processo com conciliação, até foi a parte da autoridade para o antigo Instituto de Seguros de Portugal, que agora acho, que solicitou esse pedido de esclarecimento, que ainda não foi feito.
Só para completar, no resto das perguntas que nos fez, relativamente à questão do Secretário de Estado e do Ministro do Trabalho. Na última reunião com o Ministro do Trabalho, que foi o ano passado, foi ano passado ou já este ano? Foi este ano, peço desculpa, este ano, foi dito claramente que de facto o Sinapse, não foi dito claramente que o Sinapse tem razão, mas foi dito que de facto aquela porteira de extensão está mal publicada, não é? E portanto, efetivamente, o Ministério não quer fazer, disse-nos que não queria, não poderia, ou melhor, não iria fazer nenhum esclarecimento para o passado, mas para o futuro. Que era bom, aliás, seria conveniente que fizesse um esclarecimento futuro para que estas situações como esta não se voltassem a repetir. Ora, mas nós não queremos um esclarecimento para o futuro, não é? Nós queremos um esclarecimento que seja total, para o passado e para o futuro. Ou seja, se a portaria... Pois, é desde o início. Se esta portaria... Foi mal publicado. E aliás, há um outro fator que na altura se colocou e que nós também denunciamos. É que, ao abrigo de uma resolução do Conselho de Ministros à data, não estou a dizer nesta data, mas à data, a porteira de extensão nem sequer devia ter sido publicada. Porque ela carece de um dos elementos fundamentais no processo, que era a Associação de Empregadores. Não existe, já não existia a Associação de Empregadores que validasse essa portaria, logo ela nem sequer devia ter sido publicada. Portanto, na nossa opinião, ela tem dois erros processuais graves. Por um lado, não devia ter sido publicada por ausência da Associação de Empregadores, com base na resolução do Conselho de Ministros, à data. E, por outro lado, porque efetivamente ela inseriu no seu preâmbulo um considerando perfeitamente extemporâneo, porque está a fazer um considerando sobre uma outra convenção coletiva de trabalho, que aliás é uma coisa estranhíssima, não é? E ainda por cima, esse considerando parece que ganhou força de lei. Ou seja, esse considerando preambular parece que ganhou força de lei. E, portanto, achamos que há aqui claramente duas falhas graves, dois erros processuais graves relativamente à portaria de extensão. E daí que o Sr. Ministro, naturalmente, que sabe, e só teve que admitir isso, não é? Não admitiu a questão da sua publicação, mas admitiu a segunda parte, que realmente aquele preâmbulo era perfeitamente extemporâneo e que não deveria ter sido feito. A questão que ele depois coloca é, pronto, também, mas vamos concentrar-nos nas negociações. Ou seja, vamos tentar resolver o problema e sabendo que tendo negociações diretas com várias seguradoras, entre as quais a Fidelidade, que será, digamos, o CERN será, digamos, a seguradora modelo, a padrão, a seguradora que domina o mercado, a seguradora que irá influenciar claramente os tantos processos, então vamos apostar nas negociações e o Ministério, se fizer esclarecimento, fará para casos futuros. Portanto, e nós não estamos de acordo com isso. E dissemos ao Sr. Ministro, não estamos de acordo com isso, que queríamos, de facto, esse esclarecimento. Essas ações, de facto, foram entregues, a cópia dessas ações individuais ganhas pelo Sinapse em primeira instância, foram entregues, não nessa sessão, obviamente, mas foram entregues posteriormente ao chefe de gabinete do Sr. Ministro do Trabalho. Portanto, tem conhecimento claríssimo daquilo, qual é a matéria e os fundamentos jurídicos que os tribunais de Lisboa, o Tribunal de Trabalho de Lisboa, referiu, dando razão ao Sinapse, não é? Os argumentos que foram aduzidos pelo Tribunal de Trabalho de Lisboa para considerar que as trabalhadoras em questão tinham razão e que os direitos contratuais que lhes tinham sido, digamos, sonegados, tivessem de ser repostos retroativamente e por isso, desse ponto de vista, nós achamos que está nas mãos do seu ministro, não é? E do governo, efetivamente, resolver o problema. E resolver o problema, na falta de melhor interpretação, é revogar a porteira da extensão e publicar uma outra porteira da extensão que não tenha nenhum considerando preambular. Isto agora, não é? Porque é possível, porque já há uma outra resolução do Conselho de Ministros que possibilita isso, não é? Porque senão nem deveria ter sido publicada, não é? Nem deveria ser publicada. Mas pronto, mas houvesse a publicação de uma nova portaria de extensão em que, obviamente, retirasse o poder argumentativo às seguradoras através daquele preâmbulo, que é um preâmbulo absolutamente desnecessário, extemporâneo e, na nossa opinião, até de certa forma ilegal. Muito obrigado.
Muito obrigada pelos esclarecimentos, pela informação, pela relevância do assunto que trouxeram a esta comissão. Agradeço a presença do Sr. Paulo Morato, o Sr. Francisco Tátaro e o Sr. Jorge Martins, representação do SINAPSA, Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins. Desejo as maiores felicidades e até uma próxima oportunidade. Senhoras deputadas, damos por encerradas os nossos trabalhos. Muito bom dia a todos.